Boa tarde a todos os ouvintes do Legal Saber. Um prazer estar todo mundo junto mais uma vez. Estamos iniciando mais uma vez um ciclo, o ABC da vida, esta vez com novos títulos, novos conceitos. E realmente foi um prazer de passar o último ciclo junto. Nós vamos esta vez falar da letra A, alma, hoje, um conceito muito importante, alma. Falaremos depois da letra B, boas ações, C será choro e D será, a letra D será deficiência. Esses são os assuntos das primeiras quatro aulas. As nossas palestras são sempre na segunda e na quinta-feira, se Deus quiser, às 17 horas, como sempre. Segunda e quinta-feira, às 17 horas, um prazer de estarem juntos. Nós estamos passando aqui um pouquinho da sabedoria judaica milenar, nada de próprio, apenas o que consta nos nossos livros, na Torá, no Talmud, nos Midrashim, nos nossos comentários. Isto que estamos aqui para transmitir. Prazer de ver vários nomes. Nós, esta vez, estamos inovando uma forma diferente. As pessoas podem nos ouvir tanto pelo Facebook, como pelo YouTube, como pelo Instagram. Então, nós temos aqui três formas que podemos se comunicar. Um prazer. E quem perde esta live, também tem uma possibilidade de recuperá-la ou no Spotify pelo áudio, ou no YouTube pelo vídeo. Então, todas as nossas palestras estão lá, pode ver. É um prazer. E nós iniciamos hoje a letra A. A, alma. Alma é um conceito muito abstrato, muito espiritual. O que é a alma exatamente? É isto que vamos tentar um pouco elucidar hoje. Se você olhar no dicionário, alma diz o fôlego da vida, o ser humano em si. É uma substância autônoma que não tem relação com o corpo, assim diz o dicionário. Nós vamos tentar se aprofundar um pouco mais e ver o que o judaísmo fala sobre a alma. O ser humano, quando Deus o criou, no Gênesis, no início da criação, 5.770 anos atrás, Deus criou o ser humano de duas matérias. Está escrito que ele fez o corpo dele da terra, por isso que ele é chamado Adão, porque Adão vem da palavra Adama. Adama é a terra em hebraico. Então, o corpo foi feito de terra. E depois Deus insuflou nele, nas suas narinas, está escrito, uma alma. Nefesh Chaya, uma alma de vida. Isto entrou pelas narinas e deu vida para o corpo dele. Esta parte espiritual. A alma é a nefesh em hebraico, algo que dá, na verdade, anima ele. E o ser humano, então, é feito dos dois. Interessante. E já que o ser humano é feito dos dois, podemos talvez falar que o ser humano é um pouco um ser anfíbio, um pouco como o sapo. Assim como o sapo vive na água e na terra, e sabe a diferença, e sabe bem quando que ele tem que entrar na água e quando sair, e onde que está a fronteira entre terra e água, o ser humano também vive em dois mundos. Nós vivemos no mundo espiritual e no mundo material. E simultaneamente, isso que é interessante, nós vivemos esses dois, por ter essas duas coisas que fazem a gente, temos aspirações espirituais, e isso também explica a palavra Adam, Adão, porque em hebraico Adamé, Adamé significa ser similar a Deus. Adamé la Elion, ser um pouco, se elevar como Deus. Então nós temos aspirações espirituais, e nós temos algo que nos puxa para baixo, para a terra. São os dois elementos que compõem o ser humano. É interessante, nós normalmente achamos que o mundo material é mais óbvio. Por que mais óbvio? Você pode senti-lo. É simples. Estou andando na rua, estou com meu olfato, estou cheirando um aroma, estou tocando algo com as mãos, estou enxergando o que acontece ao meu redor, que isto só assim, estou captando o que acontece. Estou escutando. Então, ele é muito mais físico. Estou tocando nele. E a gente tem uma ideia, pensando uma ideia errada. Que tudo que é tangível existe. Tudo que se pode tocar é real. Se não pode tocar, parece que é surreal ou irreal. Isso está errado, porque a gente sabe hoje, através da leitura e do estudo, e de se aprofundar um pouco mais, que tem muitas coisas que a gente não enxerga. A começar por este vírus, o Covid-19. Ninguém está enxergando ele, porque ele é 127 nanomilímetros, que é um milhão de um milhão de um milímetro. Ninguém enxerga. Tem micro-organismo como ele e pode estragar muita coisa. Tem raios infravermelhos e ultravioletos. Vários tipos de raios que a gente não enxerga. Tem muitas coisas que existem nesse mundo que a gente não enxerga. Aliás, isto me lembra uma piada que dizia na época comunista, quando os comunistas estavam realmente implantando o comunismo na Rússia. Dizem que um professor entrou na aula e deu uma aula e ele queria mostrar que Deus não existe. Então ele falou: crianças, a cadeira vocês estão vendo? Sim. Existe? Todo mundo falou sim. A lâmpada vocês estão vendo? Sim. Existe? Sim. Os livros vocês estão vendo? Sim. Existe? Sim. Deus vocês estão vendo? Todo mundo falou não. Então não existe. Na classe tinha um pequeno judeu. Se chamava Moshe. Então, o Moshe pediu para o professor se ele pôde falar algumas palavras. O professor falou com o maior prazer. Então, este Moshe, ele simplesmente fez o seguinte. Na classe, ele perguntou, a lâmpada estão vendo? Todo mundo falou, sim. Existe? Sim. Os livros estão vendo? Sim. Existe? Sim. A inteligência do professor estão vendo? Todo mundo falou, não. Então, obviamente, é óbvio, hoje sabemos que não tudo que não enxerga não significa que não existe. Mas nós temos uma tendência a dar mais importância ao mundo tangível, tátil, que você pode tocar. Porém, nós participamos também de um mundo que é imaterial. É óbvio, um mundo que é espiritual. A palavra espiritual hoje perdeu um pouco do seu sentido, infelizmente, porque tem muitas conotações pejorativas, assim como tem médicos e tem charlatãs, existe também no mundo espiritual todo tipo de pessoas que vendem espiritualidade, livros de espiritualidade, todo tipo de espiritualidades baratas, vamos falar. Mas a verdade é que nós vivemos num mundo que não é material também. Ele é muito próximo, ele é muito real. Vamos pegar alguns exemplos. Pensamentos, algo físico. Emoções, amor, ódio. Enviar, desejar, gostar, uma música. Tudo isso são conceitos muito espirituais, intangíveis, e existem. E não são tocáveis. Ninguém pode tocar um aroma, ninguém pode tocar o som de uma música. Porém, existem. Então, conclusão. Nós temos aqui duas conclusões muito importantes que está ainda parte da introdução antes de entrar na aula. A primeira conclusão, nós temos uma dupla existência. Nosso corpo é sensível à matéria e nossa alma é sensível ao espírito. Pensa, sente, se emociona. E isto funciona simultaneamente. E de vez em quando a gente dá ênfase a um e de vez em quando a gente dá ênfase para o outro. Não sempre é a mesma coisa. De vez em quando damos mais importância ao mundo material, de vez em quando ao mundo espiritual, dependendo. O ser humano tem de tudo. Pode comer, beber, passear, e desenhar e construir coisas físicas, ao mesmo tempo pode planejar, pode entender, pode, na verdade, medir e calcular tudo isso, amar, gostar, odiar, como falamos antes. Então, nós vivemos uma dupla existência. Posso enxergar, na verdade, a minha casa, meu jardim, minha árvore, e posso não enxergar um campo magnético, e posso não enxergar, como falamos, um aroma, e ambos fazem parte da minha vida. Isto é importante. Então, ninguém pode tocar um som do piano e podemos tocar a mesa na qual estamos agora aqui sentados, porém o ser humano tem uma dupla existência. E a segunda conclusão que é importante, que a gente está chegando aqui, que é o seguinte: o mundo espiritual não é apenas para pessoas espiritualizadas. Muita gente pensa que, na verdade, o mundo espiritual pertence a pessoas que estão elevadas espiritualmente, pessoas que estão passeando nas alturas. Não, todo mundo vive no mundo espiritual. Quem não pensa, quem não sonha, quem não sente, quem não ama. Então, todo mundo participa a este mundo espiritual, porque todas as nossas emoções são espirituais. Pega o relacionamento familiar. É verdade que eu posso indicar com a mão, este é meu tio, este é meu primo, esta é minha irmã. Mas mesmo se eu não estou enxergando eles, a relação está. E, aliás, o isolamento de hoje está me ensinando que este relacionamento de amor, de fraternidade familiar não depende da proximidade nem da distância. Nada disto. Depende apenas de uma coisa, que é o sentimento. Então, após esta introdução e que a gente entendeu que todos nós temos uma vida espiritual, uma dupla personalidade, uma dupla vida, como falamos antes, talvez um pouco anfíbio, vamos tentar entender quem somos. Somos mais corpo ou somos mais alma? Depende de quem também. Então vamos entender um pouco a alma, quando funciona, quando que ela entra. De acordo com o judaísmo, a partir do momento que uma pessoa nasce, e mesmo antes, na fertilização já, começa um começo de vida. É por isso que o aborto, obviamente, é proibido. Já tem um início de vida. E a alma vai entrando pouco a pouco dentro do corpo. Não é um processo que a alma divina entra de uma vez. Ela vai entrando devagarzinho na gestação, depois quando nasce, depois da circuncisão. Finalmente, de acordo com a nossa filosofia, com 13 anos o menino e 12 anos uma menina, esta alma divina está totalmente investida no corpo. Então a alma vai entrando dentro da pessoa pouco a pouco. Mas alma é energia, mesmo pouca alma já dá muita vida. Alma é energia, é isto que é alma. De acordo com a nossa filosofia também, existem 5 níveis na alma. Normalmente uma pessoa pode chegar a revelar 2, 3 níveis da sua alma em vida. Muito difícil chegar no 4º e no 5º, muito raro. Vamos rapidamente lembrar esses nomes pela Kabbalah. Tem Nefesh, que é a alma, tem Ruach, que é o espírito, tem Neshama, que é a ânima, tem Chaya, que é a vida, e tem Yechida, que é a única. A diferença entre eles é o seguinte: quando estou me referindo à força vital inferior, aquela que dá vida para o corpo, vamos chamar isto a alma natural, usamos a palavra Nefesh em hebraico. Quando estou me referindo à faculdade já espiritual, principalmente as emoções, eu vou usar a palavra Ruach. Quando estou me referindo à força divina que está vivificando ou vitalizando o intelecto, já estou usando Neshama. Depois, um nível mais refinado de divindade é Chaya. E o nível mais elevado, que é Yechida. Este nível não é definido por nenhuma qualidade, nem biológica de vida, nem emocional, nem intelectual. Isto é só divindade. Este nível significa a unificação total com Deus. Yechida vem da palavra Yachid, única, única com Deus. Totalmente apegada, anulada totalmente com Deus. Este nível de Yechida, uma pessoa pode chegar em vida a revelá-lo em momentos muito especiais, momentos de grande inspiração. Uma Neilá em Yom Kippur, por exemplo. Num momento muito, muito inspirado. Ou quando um judeu passa por um teste muito grande, ou nas horas dos martírios, Messirut Nefesh, que estão entregando sua alma para morrer pela pátria, ou que seja, isto é um momento muito especial, muito raro. Senão, uma pessoa chega em vida normalmente a revelar dentro do corpo os 3 níveis primeiros que nós chamamos Nefesh, Ruach, Neshama. De acordo com os nossos sábios, existem 3 sócios para conceber um filho. Pai e mãe, cada um contribui com sua parte, certo? E depois Deus que insufla, na verdade, a alma, a vida, que são os talentos, os dons, os sentidos da visão, da audição, do olfato, do paladar, e assim diante. Tudo isso, na verdade, é o que Deus contribuiu para a vida. E nós sabemos que a pessoa é principalmente sua alma e não seu corpo. Como diz Reb Chaim Vital, o grande cabalista, aluno predileto do Arizal, o homem é definido pela sua alma e não pelo seu corpo. O que vai definir se uma pessoa é boa? Se a pessoa é uma pessoa irada? Se uma pessoa é uma pessoa mais tranquila, controlada, amável? O que seja. Tudo a alma, não o corpo. O corpo é apenas físico. E vamos tentar dar aqui duas provas, uma prova que consta nos nossos livros profundos, o Bebsad e a Gaon e outros trazem ela. Cegos que nunca viram cores na sua vida, pode sonhar com cores. Pode sonhar um sonho e ver, na verdade, um jardim verde. Mas como eles não viram nunca um jardim verde? E hoje tem provas também físicas. Em hospitais na Austrália, fizeram provas, testes. Pessoas cegas, em coma, quando voltaram, então pode falar muitas vezes que a enfermeira tinha olhos desta cor. Outras coisas que eles sonharam, que eles viram no sonho. Como é possível isso? Porque o poder da visão está intacto. Se ele está cego, existe um defeito no corpo. Vamos se lembrar que o corpo é um instrumento, é um veículo para a alma. Então, como está acontecendo? Posso andar, o poder de andar, de correr, está na alma. Quem vai efetuar isto na prática é a perna, são os pés que vão correr. Se eu estou escutando, é através da orelha, do ouvido, do tímpano, tudo que tem lá dentro. Mas o poder da audição está na alma. Então, um cego, ele tem o poder de enxergar. Infelizmente, no corpo tem um defeito. Mas quem define que ele é? A alma. Pega uma pessoa, um segundo exemplo. Pega uma pessoa que é extremamente pão dura. É muito raivosa. E agora, esse homem tem que fazer um transplante de coração. Então ele fez um transplante de coração, teve que mudar, fizeram, hoje esta técnica já é dominada, graças a Deus, foi tudo sucedido. E imaginando que ele fez também um transplante de pele, que dá para fazer. E hoje dá para fazer transplante de fígado. E estamos perto de fazer transplantes de tecidos do cérebro. Mesmo que ele vá fazer todos esses transplantes. E vamos dizer que o coração que ele pegou é de uma pessoa que não é pão duro, nem avarento, mas extremamente generoso. Você acha que ele vai mudar de caráter? Claro que não. Porque isso é a parte física apenas. O caráter é definido pela alma. Quem vai definir o caráter é a alma, é nada mais. Então ele vai continuar pão duro, a não ser que ele trabalhe com seu caráter. Então é muito importante entender isto, que na verdade o que define quem somos é a alma, nada mais que isso. A criança, quando está na barriga da mãe, de acordo com as nossas escrituras, ele já aprende e compreende muita coisa da Torá. Um anjo o ensina muitas coisas, porém, quando ele vai sair para o mundo, ele recebe uma pequena tapa aqui, que é esta pequena fenda que tem nos lábios, ele esquece isso. Ele nasce como uma pessoa que não conhece nada deste mundo. E quando cortam, na verdade, o cordão umbilical, este é o momento que não somente ele esqueceu um pouco de lá, agora ele veio para cá com sua missão neste mundo. É muito importante lembrar, então, que o ser humano é definido principalmente pelo que ele tem, que é a alma. O corpo é muito importante, não vamos desprezar o corpo. O corpo, ele é, vou dizer, talvez um involucro de algo muito sagrado. Afinal, a alma habita o corpo durante tanto tempo. Se a alma habita o corpo tanto tempo, então o corpo se tornou um veículo, um receptáculo para algo de tanta santidade. Seu corpo adquire também uma santidade. Acaba, na verdade, o corpo recebendo uma santidade, porque ele, literalmente, ele adquiriu, ele se tornou o habitat natural de uma energia divina tão forte. É um pouco comparável, eu diria, a um Sefer Torah. A alma é como um Sefer Torah. E o corpo é como um involucro do Sefer Torah, que também tem santidade. Existem involucros Sefer Torah que são feitos de panos sagrados ou de madeira sagrada, mas tem santidade, sem dúvida nenhuma. Por isso, os nossos sábios dizem que se alguém está assistindo ao desenlace, uma pessoa morrendo na frente dele, Deus nos livre, é como se ele está vendo um Sefer Torah que está sendo rasgado. Porque a alma está saindo do corpo. É claro, é um momento que tem a máxima seriedade com tudo que é devido. Porque o corpo adquire uma certa santidade por carregar consigo tanta e tanta energia. Só, afinal, é óbvio que ambos trabalham. Corpo, alma. A alma não pode se expressar sem alma, precisa dos dois. Mas quem define o caráter da pessoa é a alma. Então, qual é o propósito da alma vir para cá? Isso que temos que tentar entender. A alma vem para cá para a gente receber esta energia divina para fazer o bem. Deus quer que a gente se afasta do mal e faça o bem. Pensamento, fala e ação, que são as três roupagens da alma, como a alma se expressa, sejam dirigidas e canalizadas para coisas positivas. Isto é o propósito da criação. Tentar transformar este mundo material com um pouco mais de conteúdo, mais santidade. Trazer um pouco mais da presença divina neste mundo. Transformar este mundo num lugar onde que Deus se sente bem. Onde que Deus pode habitar facilmente. Ou se vocês querem melhor, elevar o mundo um pouco mais ao encontro de Deus. Este é o propósito pelo qual uma alma desce do mundo das almas para vir se investir dentro de um corpo. Para conseguir isto, Deus quer que isto seja feito pelo nosso esforço, não como um presente. Para isto acontecer, temos que ter livre-arbítrio. Como funciona o livre-arbítrio? Livre-arbítrio significa você ter a escolha, você pode escolher. Você pode escolher fazer o bem, fazer o mal. Você pode ou roubar ou ajudar. Duas coisas. Alguém tem que te puxar para roubar, outro tem que puxar para ajudar. Por isso, o que, que Deus faz? Ele coloca dentro da pessoa como se fosse duas almas. Uma divina e uma mais animal. Aquela alma animal puxa para coisas erradas, a alma divina puxa para as coisas certas. E há um conflito dentro da pessoa. O corpo é absolutamente neutro e lá dentro deste no man's land, costumamos dizer uma terra sem propriedade, estão lutando duas para quem vai mandar. A alma divina é a alma animal. Na linguagem do povo mais fácil, a gente usa a palavra a boa inclinação, a mal inclinação. O Yetzer Atov, o Yetzer Ara. E cada um tem esta luta interna. E esta luta interna, esse conflito é mais difícil muitas vezes que travar batalhas grandes. Porque ela é, na verdade, o que a pessoa tem que decidir. Tomar a decisão, não se deixar cair. Se cair, levantar mais uma vez. Então, esta alma animal, obviamente, ela nos puxa para baixo e a alma divina nos puxa, nos leva para cima e a gente tem que tomar a decisão. Tomando a boa decisão, estamos trazendo um pouco de luz divina neste mundo. Elevando um pouco este mundo para um patamar melhor, mais elevado. E isto que está acontecendo. A alma desce de cima para poder melhorar este mundo. Transformá-lo, na verdade, num habitato para Deus. Numa moradia para o Todo-Poderoso. E a alma animal se opõe a isto. Ela vai fazer de tudo, usa todas as estratégias possíveis, todas as estratégias que ela pode, tudo que ela pode imaginar, para nos obrigar a cair e não tomar a decisão certa. Então a alma animal pode mandar para o ser humano um pouco de amargura, um pouco de escuridão, paixões vulgares, tentações um pouco mais leves, ele pensa que vão levá-la para tentações piores, vícios. Todo tipo, na verdade, de tentações, medo. A pessoa tem, de repente, medo, vergonha. Ele se sente insegurança, apatia. Ele se sente, na verdade, preguiçoso. Por que fazer isso? Fica um pouco na cama. Todos estes métodos, a alma animal vai usar. Desde a tristeza até a preguiça, para não fazer o bem. Uma alma pode vir para cá e viver 70, 80, 120 anos, para fazer um favor bom para o próximo. A gente nunca sabe qual é a nossa missão. Por isso tem que fazer o bem todo dia, obviamente. Mas uma alma vem para cá para fazer o bem. Trazer mais luz divina. Já que ela é energia divina. Ela sabe o que é divindade. Já experienciou, na verdade, a proximidade do Criador lá em cima. Quando ela vem para cá, ela tem muita energia, muita força. Mas também tem oposição. E aqui entra a pessoa, nós, para tomar a decisão boa. Mas aqui surge uma pergunta muito simples. Muito, muito simples. Se a alma veio de cima para descer para baixo, a gente pode fazer uma pergunta simples. Por que isso? Por que que tem que uma alma que já estava em cima, falamos, no mundo das almas, existe um mundo das almas, chama isso se você quer o mundo de Eden, vir para cá, entrar num corpo, ter uma luta interna, não fácil, e ainda o dilema constante, e esperar e rezar para tomar a decisão boa, para depois que morre, voltar para cima, fica já lá em cima. Se a alma, após morrer, a pessoa entende o que acontece, o que é o desenlace, a alma volta para a sua origem. Como diz o rei Salomão, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. העלמה וולטה פרדאוס, ראו קרידו. אלא שאתה ואיסימה, והוא פרקה פרביבר, ויתנתה, נובנתה, סנטיבינתיה, וולטה פרלה, פיקה פרלה. הרספוסטה היא סימפלס, הרספוסטה היא דופלה. Se a alma fica para lá, e Deus sabe qual é o potencial da sua alma, isto é seu potencial. Deus quer que você realize este potencial, que você externize este potencial, que você possa concretizá-lo. Existe uma grande diferença se eu vou dar para uma pessoa uma semente de uma planta ou dar uma plantinha bonita já crescida. Existe uma diferença se eu vou te dar, na verdade, uma semente de trigo um pão pronto, feito gostoso, um pão francês. Deus não quer apenas o potencial da alma. Ele quer nos dar uma possibilidade da bondade dele e na bondade infinita dele. Ele nos dá a possibilidade, na verdade, de realizar este potencial. Levar esta energia potencial para uma energia cinética, na prática, boas ações. Não apenas ele sabe que poderia fazer. Faz na prática. Esta é uma resposta. E a segunda resposta, tudo que a alma tem lá em cima é um presente. E Deus não quer que a gente tenha apenas presente, Ele quer que a gente tenha mérito próprio. Na linguagem dos cabalistas, dos místicos, isto se chama um pão da vergonha, um pão que se deu de graça. Se o ser humano se esforça aqui embaixo, ele realmente faz o bem. Ele venceu a luta interna, apesar que, na verdade, a mala inclinação dele tentou impedir, ele foi, fez, ele foi visitar aquela viúva que está, ele tentou, fez alguma coisa boa, naquele momento ele está trazendo uma luz, uma energia fantástica, ele venceu. Ele não somente venceu, como Deus nos permite que é um mérito próprio. O homem prefere uma moeda que ele ganhou, que nove ele recebeu de presentes. Esse é conhecido. Então seja um mérito próprio, não apenas um presente. Mas voltamos à alma agora. Após que a alma termina sua missão aqui na Terra, acontece o desenlace, o falecimento. Naquele momento, nós sabemos que existe uma prestação de contas, de acordo com o judaísmo. A alma vai subindo, voltando para seu Criador. A alma é um pedaço de divindade. Nefesh Eloki, que significa, isto é, recolocar um pedaço de divindade mesmo, mamash. Mas tem que voltar para lá. Quem vai ser julgado? A alma ou o corpo? Diz o Talmud uma coisa interessante. O Talmud diz o seguinte. Um exemplo bom para entender isto. Que tinha um homem que tinha um vinhedo grande, um campo, um pomar grande. Este homem tinha que viajar, ele precisava viajar para seus negócios, mas ele está preocupado, como vai fazer? Se ele deixa um guarda lá perto do pomar, onde vai se servir, vai comer frutas durante as 2 semanas, vai ser um desastre. O que ele fez? Ele pensou, ele contratou 2 guardas, um manco e um cego. O cego ele colocou do lado do pomar, mas ele está cego, ele não está enxergando. O manco ele colocou a uma distância do pomar, ele não consegue chegar. Então, os dois estão guardando o pomar para nenhum animal se aproximar, para ninguém tocar e assim. O que aconteceu? O homem viajou. O manco começou a gritar para o cego. Vem aqui, com a voz dirigiu ele. O manco dirigiu o cego se aproximou. O manco subiu nas costas do cego. Depois se aproximou do pomar e fizeram uma festa. Todo dia comiam frutas à vontade. Manco em cima do cego, chegando lá, colhendo, comendo. 2 semanas passaram, cada um se recolocou na posição. O dono do pomar está chegando, ele olha as árvores, está vendo muita gente comeu muita coisa. O que aconteceu? O manco falou, desculpa muito, não sei nem como chegar. O cego falou, não estou nem chegando, não sei o que está aqui. O dono do pomar não era nada bobo, colocou o manco em cima do cego e julgou ambos e castigou. Diz o Talmud a mesma coisa. Após 120 anos, quando o homem falece, lá em cima, tanto a alma como o corpo estão tentando argumentar que não tem nada a ver. Lá em cima, na hora do julgamento, na hora da prestação de contas, vamos chamar isso, estão tirando os vídeos de última geração e mostrando. A alma fala, eu sou energia apenas. Tenho mãos para pegar, tenho os pés para correr a algum lugar, eu sou energia apenas. O corpo fala, eu tenho vida, sem alma, eu sou um corpo inanimado, não posso me mexer. Deus leva a alma e o corpo junto e julga ambos. Assim dizem, na verdade. Então, existe o julgamento do corpo. O que, é que vai passar pelo corpo? Pode haver o purgatório tumular, que se chama Hibuta Kever, pode haver Kafa, aquela que é o fundo da vida. Tem várias possibilidades, que não são importantes agora. Mas existe um julgamento da alma. E a alma passa por o que nós chamamos uma lavanderia. O que é a lavanderia? Quando a roupa está suja, você lava, você chacoalha um pouco, tira as manchas, tira as coisas, e depois ela está pronta para vestir de novo. Sua alma passa por chama isso, se você quer, de inferno, mas não é o inferno onde que Lúcifer está com, na verdade, um garfo. É apenas uma lavanderia onde que se retira as manchas, permitindo a alma aproveitar da proximidade e da doçura divina no Gan Eden, no paraíso, no jardim de Eden. Claro, dependerá quantas boas ações a pessoa fez aqui neste mundo, como será esta subida da alma, se será rápida, menos rápida, mas todo mundo chega, não todo. Todo mundo chega um dia. É uma questão de saber quanto tempo vai precisar desta lavanderia. E por isso tem que investir em boas ações. Isto vai ser, se Deus quiser, nossa próxima aula, na letra B. Então é importante lembrar isto, que realmente existe uma prestação de contas. E existe um mundo das almas. Lá em cima existe um mundo das almas, onde se encontram as almas dos nossos antepassados, almas dos tzadikim, almas dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacob, Moisés. Todas as almas estão no mundo das almas. Obviamente que é um mundo infinito. Lá, como não tem corpo, não tem limitação, é apenas energia divina, e conhecimento de Deus é uma coisa infinita. E doçura de Deus é infinito. Então, cada ano, essas almas vão subindo, se elevando cada vez mais. Isto é o mundo das almas. Para nós pode parecer um pouco difícil a entender, mas é exatamente igual a uma criança que está no útero da mãe. Um bebê, um embrião, que já está com vida, está no embrião, está no útero da mãe. 9 meses. Bebendo do que ela bebe, comendo do que ela bebe, respirando. Ele está lá andando na água amniótica. Para ele, este é o mundo dele. Ele não pode acreditar que tem outra coisa. Ele não conhece outra coisa. Ele pensa, este é o mundo dele. Nadar naquele espaço no útero que está um pouco apertado, lá ele está. De repente, chega o dia do momento do parto, abre, na verdade, um corredor, ele sai, ele está enxergando um mundo novo. Igual a esta criança somos nós. Nós estamos vivendo no mundo material, acabamos de falar que tem mesas, tem cadeiras, tem aviões, tem satélites, tem astros, tem planetas, tem tudo que vocês podem imaginar. A gente pensa que é só isso. De repente, chega a hora, a gente vê, na verdade, como que tem um outro mundo, totalmente diferente. Totalmente diferente. Hoje existem muitas experiências, a gente sabe, sobre pessoas que estavam numa morte clínica, e voltaram depois, e contaram o que eles enxergaram. Tem um livro sobre isso, o Dr. Moody, se chama Life After Life. E todas essas pessoas falam que eles passaram por um corredor escuro e chegaram a uma luz grande, onde que a bondade é o principal. Eles contam algumas coisas, os parentes vêm recebê-los, todos contam a mesma coisa. No final voltaram. E isso tudo consta nos nossos livros. Exatamente, no Zohar está escrito. Passa por um corredor e chega a luz grande e os parentes recebem tudo isso consta nos nossos filhos. Então é importante saber que existe o mundo das almas sem dúvida. E existe também a eternidade da alma. O que significa isso? Vamos tentar explicar. Da mesma forma que tem um nascimento quando o corpo nasce, o primeiro nascimento, quando alguém falece é um segundo nascimento. Hametim lachayot, diz na verdade Pirkei Avot. Os mortos, eles morrem para viver. Por quê? Porque agora vai ser o nascimento da alma. Até agora a alma estava presa num corpo. Ela estava limitada. Minha alma tem que se definir de acordo com o meu corpo. Se eu estou aqui, não estou lá. Se hoje, não é amanhã. Quando tem o desenlace, a alma, na verdade, desabrocha. De repente, não tem mais limitações. Ela tem muita energia, muitas possibilidades. E vai subindo infinitamente. É um segundo nascimento, o nascimento da alma. A alma é eterna. Por definição, ela é energia divina. Tudo o que é divino é eterno. Deus é onipotente, omnisciente, omnipresente e eterno. eterno, para sempre. Então, esta energia divina, ela é para sempre. E a melhor prova disso é, mais uma vez, uma prova científica. Nós temos um cientista francês que se chama Lavoisier. Este Lavoisier já falou, e todo mundo conhece a lei de Lavoisier, uma delas, que nada se perde, tudo se recupera. Neste mundo físico, se você tem algo físico, você pode, na verdade, queimá-lo, mas vai ser transformado em fumaça. Se tu transformar algo em líquido, pode transformar algo em vapor, nada se perde. Pode se transformar, mas não se perde. Se da mesma forma que um ser humano não é capaz de fazer do nada algo, só Deus, Deus criou o mundo a partir do nada absoluto, como se fala em latim, ex nihilo, yesh me'ain, de nada, assim também o ser humano não é capaz de fazer de algo nada. A partir do momento que tem algo, você não pode fazer nada. Esse algo pode transformá-lo, vai ser outra coisa. Mas fazer de algo nada não é possível. Tudo se mantém de uma outra forma. Então, se a gente entende que em coisas físicas, em materiais, criaturas feitas pelo ser humano, o ser humano fez uma caneta, não dá para fazer disto nada. Posso transformar, posso quebrar, posso fazer migalhas, posso fazer um pó, posso triturar, mas não nada. Imagina quando se trata de uma energia divina, da alma que é um pedaço de divindade. É óbvio que isto não pode se voltar a ser nada. É Deus, é um pedaço de Deus. Por isso, a eternidade da alma. A alma existe para sempre. Ela existe lá pela volta para sempre. Uma energia que não dá para discutir. Ela sempre vai existir, porque ela está, na verdade, com energia divina que, por definição, é eterna. É por isso que no judaísmo a gente fala que são 10 sinônimos da morte. Interessante, todas as palavras que definem a morte em hebraico, todos eles é como se fosse uma viagem. Você passou do mundo terrestre para o mundo celeste. Você passou da vida material para a vida espiritual. Olha bem em hebraico. Bia, Shriva, Nesaf El Amor, Menucha, tudo isso são descansos, andar, subir, passear, elevar. Nada que define parar. No judaísmo, a morte não é parar. Quem acredita em dois mundos e um Deus, sabe que a morte é uma passagem, é uma viagem. Como ficam estas almas uma vez que subiram lá em cima? Então, tem 4 possibilidades. Vamos tentar resumir isto rápido. Uma, que estas almas terminaram sua missão. Então, se ela terminou sua missão, é extraordinário, ela fica lá e vai se elevando cada vez mais até chegar o momento da recompensa eterna, quando almas retornarão nos seus corpos, que isto é uma outra fase, se chama ressurreição. Uma outra possibilidade é que a pessoa não terminou sua missão. Se a pessoa não terminou sua missão, neste caso, ele tem que voltar para cá. A alma vem aqui numa outra personalidade diferente, e vai ter que terminar o que faltou da missão. Vamos dizer que a primeira vida ele fez 60% da sua missão. Agora falta ainda 40%. Esses 40% vai ter que cumprir. Pode ser uma segunda vez, uma terceira vez. Isso se chama a reencarnação. Ou, muitas vezes, os cientistas usam a palavra a migração de almas. Em hebraico, Gilgul. A pessoa pode ver várias vezes em Gilgul. E Gilgul não é sempre um castigo. Pode ser um castigo para quem não terminou a missão. Ou pode ser um mérito. A alma de um tzadik está lá em cima. E lá em cima não tem méritos próprios, porque lá não tem mais como fazer boas ações. Boas ações você pode fazer aqui. Lá é o mundo da recompensa. Você aqui, beneficiar um pobre, colocar um tefilim, fazer uma vela de Shabbat, só existe nesse mundo físico. Uma alma não tem isso lá em cima. Só como que uma alma pode subir lá em cima? Tem duas possibilidades. Ou através das boas ações dos parentes. Ou se Deus quer elevar ela. Se Deus quer elevar uma alma, passar ela de um ganeden para um ganeden mais elevado, etc. Não tem problema nenhum. Muitas vezes Deus quer dar um mérito a uma alma de um tzadik para ele poder subir mais. O que que faz? Manda ele para cá. Para fazer mais boas ações. Então a reencarnação para um tzadik é um mérito. É uma boa coisa, porque ele vem aqui e vai fazer mais boas ações. Mais luz neste mundo. Mais conteúdo neste mundo. Mais divinidade neste mundo. Então, a reencarnação não é necessariamente um castigo. Pode ser um castigo para quem não terminou a missão e pode ser um mérito para quem quer elevar no Gan Eden. Isso é uma possibilidade. Pode ter também uma possibilidade que uma alma não encontrou descanso. Uma alma não conseguiu, o julgamento não foi favorável, não entrou no Gan Eden, mas não está também, não está no paraíso, não está no inferno ainda, não está nem na lavanderia, não está aqui. Ela não encontra descanso, ela vem aqui, ela encosta numa outra pessoa. Isto se chama um dibuk em hebraico. O encoste da alma. Isto é um sofrimento, porque não há lugar normalmente para duas almas num corpo. Neste caso, vai precisar realmente uma pessoa muito santa que pode aconselhar como fazer para esta alma reencontrar o descanso. Isso se chama um dibuk. Não existe mais normalmente. Essas são coisas que podem acontecer, são raras. Uma alma, neste caso, se vê na pessoa que ele age diferentemente, uma voz diferentemente, e assim, falta para esta alma um tikkun. Um tikkun significa uma forma de consertar o que lhe falta para lhe dar descanso e subir de novo. E pode acontecer uma terceira possibilidade também, que é o ibur. Uma pessoa aqui está com uma missão difícil. Ele precisa de alguma coisa a fazer na vida dele, uma tarefa difícil, uma missão difícil, um momento difícil, um teste difícil. Pode ser que uma alma de um parente, de um avô, de um bisavô, quer dar para ele um empurrão, quer dar uma forcinha para ele. Então vem a alma, um pouco de energia para dar para ele uma força. Um parente já falecido, dá para ele uma forcinha. Isto se chama em hebraico ibur neshamot, significa uma gravidez, porque numa gravidez você tem duas almas no mesmo corpo. Isso é possível e é positivo. Mas isso é só para um momento só, apenas, que vem na verdade uma alma e dá uma forcinha para realmente a pessoa poder continuar sua missão. Então, meus amigos, nós estamos chegando ao final, passeamos nas alturas, explicamos um pouquinho o que é, na verdade, o mundo espiritual, o que é a alma, o que é essa energia fantástica, que a gente tem uma dupla missão aqui, a gente vive alma dentro do corpo. Deus não quer que a gente cuide apenas da alma, ele não quer que a gente cuide apenas do corpo. Como diz o Rebbe de Lubavitch, da mesma forma que uma pessoa tem que alimentar o corpo e cuidar bem dele, porque ele é um veículo sagrado, e por isso que estamos em casa com este isolamento, esta quarentena, para cuidar, não pegar doenças, se alimentar bem, a higiene, tudo é para a saúde do corpo. Assim também, uma pessoa tem que, na verdade, alimentar a alma. É importante alimentar a alma. E como se alimenta a alma? A alma se alimenta com o alimento da alma. A alma se alegra com favor para o outro, como falamos antes. Alimenta com uma boa ação, com uma oração especial, com uma música. A alma tem outro cardápio. A alma não se alimenta com cheesecake ou com pão de queijo. A alma se alimenta com outras coisas, não com pastel. A alma se alimenta com tefilim, com um shabat, com uma mesa de Pesach, com uma comida kasher. A alma tem sua forma de se alimentar. E mens sana in corpus sanum. Tem que ser uma alma saudável e um corpo saudável. Então, que tem que alimentar os dois. É muito interessante, terminando, que eu vou falar mais três pontinhos, três conclusões, que são talvez conselhos para todos nós, nos quais eu me incluo também. Primeira coisa, a gente falou antes que nós temos o âmbito físico, o mundo físico nosso e o mundo espiritual. Somos anfíbios. O mundo físico a gente não domina. Somos muito, muito limitados. Eu não posso sair do lugar onde que eu estou. Muitas vezes a pessoa não consegue viajar. É difícil, não todo mundo pode se locomover. Numa época como essa, com certeza. A pessoa nasce num lugar. Está limitado a esse lugar. Você, na verdade, tem certas limitações físicas que não permitem você alargar o seu mundo físico. No mundo espiritual, nós somos donos. O mundo espiritual, pensamento, fala, ações, emoções, raciocínio, tudo isto, nós que mandamos. É só redefinir nossa vida. Depende da gente. A gente pode aumentar isto. Mundo físico, eu não tenho controle. Realmente. Mas no mundo espiritual, meu, para crescer, para aprender mais, para sentir mais, para meu coração ajudar mais, isto está na nossa mão. Está na nossa mão definir que tipo de vida nós vamos querer. Crescer espiritualmente, isto está na nossa mão, depende só da gente. Vamos transformar nossa vida numa novela escandalosa ou numa história bonita, numa aventura de amor e na verdade generosidade, depende da gente. Depende da gente. Então, isso é a primeira coisa que é interessante. A segunda coisa que é muito importante. O ser humano, ele é definido não pelo que ele é, mas pelo que ele faz. No deserto, você olha na Torá, você vai ver que a forma de contar os judeus através de uma moeda do meu ciclo. Cada um tinha que dar uma moeda do meu ciclo, do meu shekel, e se contava as moedas. Não se conta as pessoas. Um, dois, três, quatro, até hoje, não se conta as pessoas. Se conta o que ele deu. E cada um dá igual. O que, que isso nos ensina? Isso nos ensina que a gente não vai julgar e não vai valorizar a pessoa pelo que ele, na verdade, é, mas pelo que ele contribui, pelo que ele faz na vida. Isto é que é o principal. Quanto deu, o que você fez, e deu da tua energia, do teu tempo, da tua saúde, do teu dinheiro, do teu carinho. O que, que a gente está fazendo? Uma vez perguntaram ao Rothschild, o pai da dinastia Rothschild, do primeiro Mayer Angel Rothschild. Alguém chegou para ele e falou para ele, quanto que o senhor vale? Você já sabe, você pode me dar uma ideia? Ele falou, amanhã vou te trazer. Trouxe o próximo dia um carnet. Trouxe um caderno. O homem começou a olhar o caderno. É um caderno? Onde que estão os depósitos que o senhor tem? E onde que estão os navios com mercadorias? E onde que estão as casas que comprou aqui e lá? O senhor Rothschild falou, você não me perguntou quanto que eu tenho. Você me perguntou quanto que eu vale. Quântico vale, este caderno são todas as minhas doações. Aqui tem um caderno, aqui eu dei um hospital, aqui uma academia, aqui na Vema Yeshiva, aqui uma escola para órfãos. Tudo que eu contribuí, o homem é medido pelo que ele faz aqui. É isso que é importante. Quanto que a alma conseguiu se exteriorizar, se materializar, se manifestar em bondades, em boas ações. E a última coisa, vamos lembrar que a alma é como um fogo. A alma espiritual é uma energia, é como fogo. A alma, ela tem que ter energia, é como fogo, a gente sabe. O fogo só funciona se você alimenta ele. Se você não alimentar o fogo, ele vai se extinguir. Precisa colocar combustível, seja madeira ou querosene. Alguma coisa tem que colocar para o fogo se alimentar e ter labaredas de fogo, ter chamas, inflamar-o. A alma é a nossa energia. A pessoa pode estar com muita vitalidade, muito entusiasmo, ou ele pode ser baixo, deprimido, sabe assim, cara fechada, depende da gente. Qual é a solução? Alimentar. Precisa alimentar a nossa alma. Como se alimenta a nossa alma? Alimenta a nossa alma através de, na verdade, contemplação, oração, estudo, meditação, boas ações, todas as coisas boas. Acordou de manhã, correu para o celular para ver os últimos mensagens do WhatsApp. Isso não alimenta a alma. Isso pode ser bom para o corpo. Para a alma, acordou de manhã, modé ani. Agradece a Deus que te devolveu a alma. Primeira coisa. Começou o dia desta forma, é um dia diferente. Então vamos alimentar nossa alma para ser uma chama bonita que ilumina a nossa vida e ao nosso redor. Muito obrigado. E boa noite para todos.